do Salmo 25, Salmo 25 de Davi. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido ou desapontado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não será confundido ou decepcionado o que esperam em ti. Decepcionados serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu concerto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias ou medo do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes ser desapontado, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. E também a nós, é nossa oração. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, também olhamos para ti nesta hora da noite, quando nos reunimos aqui mais uma vez para oferecer a honra e o louvor ao teu santo nome, para erguer nossos olhos a ti. A ti, Davi disse: Senhor, elevo a minha alma. E também nós gostaríamos de elevar nossa alma a ti, meu Deus. Eu confio em ti, Senhor. Também nós queremos confiar em ti, pois sabemos que quem confia em ti, ele não construiu sobre areia, pois tu és o Deus da verdade. Tu não decepcionas ninguém, não, Senhor. Tu és maravilhoso e glorioso. Tu não permites que os teus sejam envergonhados, mas os ajuda a sair de tudo. É por isso que queremos louvar a ti e exaltar o teu nome e oferecer a ti honra e ação de graças. Senhor, nós lemos, Davi disse: não, ninguém que persevera em ti será desapontado. Somente serão desapontados aquele que te abandona sem fé. Fiel Deus, não queremos deixá-lo. Queremos ficar contigo, permanecer contigo, permanecer com as tuas palavras. Faze-nos conhecer, Senhor, os teus caminhos, as tuas veredas. Nos ensine, Senhor. Sê misericordioso conosco, do menor ao maior, Senhor. Ajuda a mim, ajuda a todos nós, Senhor. E perdoa também nossos erros, nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Guarda o nosso pé de tropeçar, Senhor. Senhor, nós te adoramos. Esteja perto de nós também nesta hora da noite. Nós te agradecemos novamente por podermos adorar aqui, por podermos louvar aqui o teu nome. por podermos contemplar aqui a Tua Palavra juntos, por podermos cantar louvores a Ti, Senhor, por tudo, somente podemos Te louvar e agradecer. Também queremos Te agradecer pelo pão de cada dia, Senhor, e por tudo o que Tu nos concedes, pela saúde e por tudo, Senhor, e especialmente pelo alimento espiritual, Senhor. Adoração e honra sejam dados ao Teu glorioso nome, ó maravilhoso Deus, ó glorioso Salvador. Também Te agradecemos pelo nosso amado irmão estar aqui no nosso meio. De novo, abençoe-o ricamente e o coloque para a bênção, Senhor. O Teu nome nós queremos elevar, pois Tu és nosso e nós somos Teus. Aleluia. Senhor, meus olhos estão sempre voltados para Ti. Assim exclamou Davi. Senhor, deixe que nossos olhos também estejam sempre fixos em Ti e na Tua palavra e no Teu falar, ó Senhor. Porque Tu falasses poderosamente, louvor seja ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é sempre boa, não importa onde a leiamos. É sempre verdadeira, a certo ponto, eleva, conforta, admoesta, ensina e instrui. Tudo o que necessitamos, nós encontramos na Palavra de Deus. E se levarmos isso ao coração e crermos, então deverá chegar o dia em que tudo o que nós lemos se torne revelado. E esse é o dia que estamos aguardando ansiosamente, que a Palavra de Deus seja confirmada e que Deus seja honrado. Às vezes eu tenho vontade de vir aqui e dizer, vamos orar para que Deus chegue ao seu direito. Vocês sabem como é quando se pode servir ao Senhor assim bem livremente, é melhor do que se não podemos fazer assim. E se temos que carregar nós mesmos certas coisas, então o fardo às vezes se torna pesado. E não há ninguém que possa sempre se livrar de tudo imediatamente, e especialmente não quando viemos a esse mundo com um coração um pouco mole. Mas, mesmo assim, está no meu coração que levemos a causa de Deus ainda mais a sério do que até agora. Nós temos que, especialmente eu, mas também nós todos juntos, nós temos que aceitar o fato de que toda a fúria de Satanás deve estar dirigida contra nós. Por um lado, uma coisa muito triste, mas por outro lado, um tremendo conforto e confiança. Porque se Deus não tivesse nada planejado, o inimigo passaria ao largo de nós e tudo estaria bem. O que mais me preocupa são pessoas que usam o nome do Senhor com frequência e que provavelmente vão longe demais em tudo o que fazem ou dizem. E especialmente então quando se trata de uma causa de Deus. E vocês sabem, quando estamos sujeitos a uma obrigação divina de pregar a palavra de Deus, muitas pessoas querem fazer isso e outras têm que fazer isso. E Paulo diz em um lugar, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, mas também há coisas que, para mim pessoalmente, são um fardo especial para que eu possa chegar diante de uma reunião assim feliz e radiante. E nem mesmo assim as coisas que me afetam, mas as almas preciosas, se eu conheço bem a palavra de Deus, não tem mais chance. Há uma palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que diz que se algo for feito deliberadamente, ou seja, intencionalmente, então não há perdão. Qualquer pessoa pode cometer erros. Qualquer pessoa pode fazer um passo errado, mas quando chega até o ponto em que as pessoas fazem com declarada intenção aquilo do que eles sabem precisamente que não deveria ser feito, então a coisa está muito ruim. E esse é o problema que mais me preocupa em tudo. Para mim, cada alma é preciosa, especialmente quando pessoas estão próximas de nós. E estamos assim desamparados e impotentes diante de um desenvolvimento que somente Deus poderia mudar. E então temos que dizer: pode mudar ou quer mudar, mas somente Deus pode intervir. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas é simplesmente, isso está muito em meu coração, que nós juntos peçamos a Deus que Ele crie um caminho pelo qual possamos andar. Eu, às vezes, disse uma espécie de contrato: abra o caminho para mim, para que eu possa abrir o caminho em ti. Às vezes, dissemos assim coisas ao Senhor que estão assim justamente no coração, mas, como acabei de mencionar, isso me entristece, além de todas as medidas, que pessoas provavelmente vão com tudo longe demais. E, acima de tudo, nada pode ser voltado atrás. Algumas coisas que podemos fazer, retornar, reparar o dano, mas outras não podemos mais. Mas uma coisa é muito óbvia em tudo isso: destruir a influência divina por meio do ministério, para que as pessoas percam seus valores, sua fé, sua confiança, e se tornem, então, uma bola de brinquedo do inimigo. Eu somente espero em Deus que todos aqueles que ainda estão por vir, e se alguma coisa lhes vier, perguntem-me. Eu responderei a todo tempo, a qualquer momento, se for necessário. Mas eu estive fora apenas alguns dias, e vêm novos rumores que fazem nos sentir muito mal mesmo, e eu disse a mim mesmo: mas para que tudo isso? Para que? Por um lado, poderíamos ficar alegres, eu até ri no começo, mas, por outro lado, sim, há uma profunda angústia e aflição por cada pessoa que uma vez vivenciou a salvação de Deus. E eu ouso dizer que uma pessoa que foi nascida de Deus Nessa pessoa tem que haver uma fonte divina, uma vida divina, uma natureza divina. Não pode ser doce e amargo que saia da mesma fonte. Uma pessoa que teve uma vivência com Deus, ela tem que necessariamente ter algo de seu pai espiritual, de Deus. Assim como, isso também está escrito na carta aos Hebreus, assim, do ponto de vista terreno, ou como nossos filhos têm parte terrena na carne, no sangue, assim tem que ser no espiritual. Aí não adianta um pouco de piedade, mas Deus tem que ter feito algo em nós. Tudo tem que ter se tornado novo. Mesmo que estejamos em um tabernáculo ou cobertura velha, mas assim mesmo o homem interior tem que ter sido renovado. Se esse não for o caso, então cai a chuva e a bênção sobre justos e injustos, e o sol brilhará sobre maus e bons, e muitos serão ungidos até, mas sem proveito para eles. Quão gratos podemos ser pela pregação, os ungidos do fim dos tempos. Antes, nós não conseguíamos ordenar as duas coisas. Hoje, pela graça de Deus, podemos e sabemos que depende, se trata da semente. A chuva e o sol não têm nada a ver com a semente. Somente brotará o que de fato está aí. E se somos de Deus, então estamos destinados a contemplar sua glória. Então recebemos sua palavra como uma semente. E não há outra maneira a não ser que de Deus saia novamente algo divino. Toda semente produz segundo a sua espécie. E de nosso Senhor está escrito no profeta Isaías: pela agonia de sua alma, ele terá muita semente e viverá muito tempo. A semente divina tem que surgir em todos os filhos e filhas de Deus. E com isso, também a natureza e a vida divina têm que se tornar reveladas naqueles que vivenciaram a Deus, que realmente podem dizer que nasceram de novo, que de fato foram renovados pela graça de Deus. E, naturalmente, se olharmos novamente aqui para esse salmo, então veremos que homens de Deus tiveram que passar por certos caminhos. E eu tenho plena consciência disso. Eu poderia ter tido uma vida muito boa se não tivesse sido colocado no ministério. Tudo teria passado ao largo de mim. Mas pelo fato de que Deus tinha algo em mente, talvez até mesmo um dos maiores propósitos e coisas que deveriam acontecer agora, na conclusão da congregação do Novo Testamento, onde se tratava basicamente de esclarecer, de trazer, ensinar, revelar tudo em clara e verdadeira harmonia, desde Gênesis ao Apocalipse,
clarificar,
que o inimigo lá está realmente com muita raiva, isso todos nós percebemos e compreendemos, especialmente porque ele foi exposto em suas maquinações. Nada o perturbou tanto quanto isso. Se ele tivesse conseguido continuar sob esse manto da piedade, ele até teria regido, mas não deveria ser assim. O preço é alto, mas o sentido e propósito ligados com isso são tão grandes, porque agora se trata do aperfeiçoamento, da conclusão da congregação de Jesus Cristo. Agora, se trata de tudo para que ao Senhor possa ser apresentada uma noiva sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, purificada no banho de água da palavra, renovada e guiada pelo Espírito, cheia do Espírito, para seguirmos nosso caminho com Deus. Mas o caminho de Deus está sempre em concordância com a sua palavra. E precisamente lá, no que diz respeito à palavra, e eu ouso dizer que não há lugar na terra onde se dê tanto valor à palavra de Deus com todo o coração, com toda a alma, com plena convicção, como neste lugar. É uma tarefa divina que tivemos que enfrentar sem querer. E porque é assim, e também isso eu posso acrescentar, eu não creio que haja outro lugar ainda na Terra na qual a mensagem de Deus, as pregações do irmão Branham, tenham sido tão integradas, ordenadas na Bíblia, e que temos recebido cada vez uma resposta satisfatória da palavra de Deus, todas as vezes. Não apenas repetimos coisas, não apenas falamos com entusiasmo sobre elas, mas incorporamos tudo nas Santas Escrituras, da onde provinha cada pregação. E o Espírito de Deus nos guiou de forma graciosa e amorosa a toda a verdade. E que esse processo foi e ainda é muito difícil, e que as flechas incendiadas do inimigo nessa era nuclear não estão equipadas com uma coisinha, mas de acordo com o tempo, com armas ou artilharia bem afiada. E aqui novamente estamos com o pensamento que tem que ser assim e não pode ser de outra forma. Se não fosse assim, então poderíamos nos perguntar se Deus tem algo em mente conosco. Aqui nós todos lemos: todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. Não apenas um, mas todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade. Mesmo que nem sempre vejamos as coisas diretamente, quando se caminha por uma trilha, não conseguimos ver o final diretamente. O caminho tem a sua rota. No fim, reconheceremos que todos os caminhos do Senhor eram graça e fidelidade. Que mesmo no juízo, Ele se lembra da graça e acrescenta ainda isso para aqueles que guardam sua aliança e os seus mandamentos. Isso faz parte. Ele fez aliança conosco e colocou os seus mandamentos, sua palavra, em nosso coração. Nós não podemos fazer de outra forma, além de, nos seus caminhos, lembrar-nos dele e louvar a sua graça e sua fidelidade repetidamente. Também esse versículo, versículo 12, e quanto ao homem que teme ao Senhor, ele lhe mostra o caminho que deve seguir. Quando esse versículo foi lido, eu pensei, meu Deus, este é o clamor da minha alma. Mostre-me o caminho que devo escolher. O caminho que devo seguir, um caminho que seja praticável, um caminho que também seja compatível com a Bíblia. É sempre muito fácil dizer, Deus está me guiando, mas uma guiação de Deus tem que estar nos limites da palavra. Não há outra guiação de Deus. E alguns que têm certos tipos de guiações, e também isso não falo aqui por maldade, mas uma irmã me ligou em desespero. Ela certamente nunca esteve aqui e vem da região da Colônia. E uma irmã teve uma outra revelação sobre quem deveria se casar com quem. E essa jovem moça para a qual a irmã estava ligando, ela estava em desespero e somente dizia, Senhor, eu quero crer, mas me dá um pouco de amor ou afeição pelo rapaz com quem eu devo me casar. E ela jejuou e orou, quase morreu de desespero. Até que a irmã mais velha criou a coragem e me ligou e perguntou o que deveria ser feito. E vocês podem crer em mim. Se eu puder dar um conselho, então depois de tudo que eu vivi, eu apenas disse à irmã, Deus ainda não abriu um instituto matrimonial e não se importa muito com tais coisas. Para isso não precisamos de uma revelação. Foi como uma redenção para pessoas que são atormentadas e naturalmente sempre com esse pensamento, Deus revelou isso, Deus exige isso, e as pessoas se desesperam. Não. Deus revela sua vontade por meio de sua palavra. E toda pessoa que é governada por outra, ela mesma dominada por outro poder. Para mim, não há nada mais além do que o claro conhecimento de Deus. Eu também expresso isso aqui assim bem claramente nessa noite. Por exemplo, se uma mulher se afasta do domínio de seu marido, então ela automaticamente se coloca sob o domínio de Satanás. Isso pode parecer duro, mas no meio não há nada. Ou um ou outro. Ambos ao mesmo tempo não é possível. E um exclui o outro. Certamente isso é duro, Mas com isso não é pensado que o homem possa ser um tirano e que ele exija o direito do punho ao invés da autoridade no lar? Isso nós todos sabemos, mas nós vivemos num tempo em que todas as coisas estão passando dos limites. E percebemos isso até na vida política. As mulheres que já se tornaram avós há muito tempo, querem desempenhar um papel importante na política, partidos políticos reclamam que poucas mulheres tenham o direito de falar e aonde é o lugar delas. Já ouvimos isso muitas vezes. Mas essas são coisas que temos que talvez Deus permitiu assim, que temos que ter vivenciado de primeira mão em toda a sua consequência para saber isso. Uma pessoa que fala apenas com base na teoria não precisa falar nada. Pode ficar em silêncio calado imediatamente, pode ficar, permanecer sentada, não tem nada a dizer. Nós temos que ser capazes de dizer a partir de uma vivência as coisas. E vocês podem crer em mim. Nisso não me faltará. Portanto, esse é o meu desejo. Como está com um homem que teme ao Senhor? Eu gostaria de temê-lo, de amar e confiar nele. Ele deve mostrar o caminho que eu devo escolher. Antes disso, isso dificilmente será possível com o tipo de ministério como cremos e esperamos. Porque sempre estamos constantemente sendo arrastados para baixo por certas coisas, mas Deus é capaz. Deus é capaz de mudar tudo. Também está aqui. Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e miserável. Esses homens de Deus, de fato, tiveram vidas movidas, agitadas, com tudo que faz parte disso, e escreveram para que possamos ter conforto em nossa situação de vida e confiar no Senhor, apesar de tudo, de coração, e saber que Ele fará tudo bem. No versículo 20 está: guarda a minha alma e salva-me. Não me deixes ficar desapontado. Eu confio em ti. No versículo 19, o irmão Rus leu amigos e lá está escrito inimigos. Vejam meus inimigos, quantos são e como me odeiam com ódio perverso. Eu não machuquei sequer um fio de cabelo da cabeça de ninguém e tenho certeza que Davi também não. Mas é assim que as coisas funcionam. Que a inocência e a integridade me guardem, pois eu espero por ti, Senhor. Ó Deus, livra Israel de todas as suas aflições. Irmão Russo acrescentou: nós também. E nós podemos dizer isso com confiança, incluindo nós, incluindo eu e você, todos nós. Nós estamos sentados todos no mesmo barco. Eu peço a intercessão de vocês, especialmente para o fim de semana. As pessoas vêm, elas têm o direito de ouvir a palavra e eu fico apavorado. No entanto, temos confiado no Senhor até agora E continuaremos a fazer assim em todo o futuro. E agora, nessa partida, que não se trata apenas de mim, se trata também da congregação, a opinião é que é obra de homem e, portanto, deve ser destruída. Contudo, o que for humanamente possível para tal. Mas também isso, com a ajuda de Deus, vamos superar. O temor que eu tenho é que pessoas que beberam o cálice da salvação, vivenciaram as bênçãos de Deus e até ajudaram a construir e de todas as formas doaram seu tempo e de repente não tem mais nenhuma outra coisa na mente a não ser de tornar impossível isso e de destruir. Isso é para mim algo incompreensível, que nós pudéssemos seguir em frente sem o peso de tudo o que está no momento sobre mim, certamente sobre vocês também, e o que o Senhor queira chegar em breve ao seu direito. Esta é a oração de todos nós. No fim, gostaria apenas de dizer que eu creio de coração que todos aqueles que têm reconciliação com Deus também se reconciliam com as pessoas. Quem tem o perdão de Deus também tem perdão para o seu próximo. Tudo o que uma pessoa recebeu de Deus, isso pode ser passado adiante. Isso ele tem. E se não tem, então nós não podemos dar a ninguém. Mas, por outro lado, também não podemos tirar de ninguém aquilo que foi dado por Deus. Vamos trazer tudo já essa noite ao Senhor. Também não posso continuar fisicamente e espiritualmente também não. E é por isso que queremos dizer isso assim ao Senhor em oração. Dizer de coração que Ele abra um caminho e que Ele mude as coisas. Ele tem o poder. Ele pode fazer isso em um instante. Nós queremos colocar isso diante dEle e confiar nele. Amém. Vamos nos levantar e orar. Que tu farás todas as coisas ficarem bem e a levarás gloriosamente para o fim. Senhor, eu te entrego a todos os que foram dominados e usados pelo inimigo. Fiel Deus, tu tens meios e formas, tu és capaz de mudar as circunstâncias, de colocar reis e remover reis. Tu és Deus no céu e Deus na terra. Senhor, juntos nós te agradecemos por tu teres estado conosco até esse dia, por nos ter mantido em tua graça e em tua palavra, por tu nos teres guiado com os teus olhos, por meio do teu Espírito. Nós agradecemos a ti por isso. Senhor, nós te pedimos que tu possas nos unir mais intimamente a ti e uns com os outros. Ó fiel Deus, para que tu possas te glorificar e dar testemunho de ti mesmo. também te trazemos todas as intercessões que nos foram enviadas. Senhor, tu conheces todas as aflições, todos os erros e confusões, tu conheces todos os doentes e sofredores, ó Senhor. Nós te pedimos que ordenes a Satanás que não toque no teu povo, pois tu nos redimiste e nos chamaste pelo nome. Nós somos teus. Apesar de tudo, uma profunda paz de Deus nos preenche, que está acima de toda razão humana. Senhor, uma confiança que somente pode vir de ti. Receba gratidão íntima por tudo. Também o fim de semana nós te colocamos diante de ti. Conceda-nos a tua palavra, como tu fizeste em tua fidelidade. E venha tu mesmo no nosso meio, Senhor. Não apenas fale, mas também opere. Nós colocamos diante de ti todos que são arrancados por certas coisas, almas preciosas e queridas que não devem morrer, como diz o teu profeta ao Senhor. Mas te pedimos que intervenhas de forma visível e sensível. Senhor, tenha o teu caminho comigo, com todos nós. Guia-me pelo caminho certo, por causa do teu nome. Eu quero ser aprovado diante de ti, com todos aqueles que ouviram a tua palavra, ó Senhor, para que juntos possamos louvar a ti e honrar a ti diante do teu trono. Salvador, tu és o bom pastor, que tu possas ir atrás de todos os que se perderam, ó Senhor. Quem somos nós? Não seremos ouvidos nem recebidos, mas tu és que deste a tua vida pelas ovelhas. Senhor, tu podes fazer tudo. Por isso eu te agradeço e confio tudo a ti. Toma-nos, protege-nos e esteja com todos nós, pela graça, no nome de Jesus. Amém.